Bom dia, doutor Caseiro, tudo
Bom
bem?
dia, bom
Seja
dia.
bem-vindo mais uma vez, tudo bem?
Prazer, prazer estar com você, Jutânia. Prazer, Douglas, Sandro, Tadeu, grande Sandro, opa, tá aí. Que legal. E
Bom dia,
legal estar
Caseiro.
com vocês e parabéns pela entrevista. Eu vi o final. Nossa, cara, esse prefeito é totalmente lúcido, cara. Precisa dar umas aulas, fazer uma live lá com o nosso presidente, né, cara, para ouvir um pouquinho dessa lucidez desse cara. Parabéns, muito boa entrevista, viu?
Então, já começa avaliando a decisão dele de decretar o lockdown lá na cidade de Araraquara, né? Porque apareceram 12 variantes do coronavírus e ele teve que adotar essa atitude aí desde segunda-feira e parece que no começo serão 15 dias, como ele estava explicando.
Não, é isso. Na verdade, é totalmente acertada. Na verdade, Araraquara estava se destacando como uma localidade que estava fazendo um controle adequado. O grande problema é que são circunstâncias de uma epidemia causada por um vírus que tem toda uma lógica própria. Esse vírus é um vírus absolutamente diferente, novo. E que tem muitas questões envolvendo esse vírus que ainda são desconhecidas para nós. E a mais nova são essas variantes, essas mutações que acontecem na região do RNA desse vírus, tornando pelo menos essas três cepas principais, tem mais de 10 mil mutações descritas. Mas essas três, que é a variedade africana, que foi detectada lá em Durban, lá na África do Sul, essa variedade inglesa e essa P1 agora aqui de Manaus, elas são muito importantes e são muito graves, porque elas fazem uma mutação na região da espícula do vírus, e isso altera o comportamento desse vírus, tanto em infectividade, os estudos mostraram que ele infecta muito mais, quanto também na resposta da nossa imunidade e, consequentemente, da vacina. Você percebe? O mundo está fazendo lockdown. Os países. Portugal, eu sou que em Portugal, eu não posso sair de Portugal, ninguém entra, ninguém sai. Inglaterra, França, Espanha, né? Aqui não. Vocês, não sei se viram a entrevista logo de manhã, um dos primeiros casos, que não é esse o primeiro caso. O primeiro caso eu já tinha falado umas 3 semanas atrás, é um paciente de 90 anos, com uma cepa mutante, já descrito pela DASA. E que não tinha nenhum vínculo epidemiológico com ninguém da Inglaterra. Esse, o que foi descrito hoje ali em Peruíbe, o cara teve um contato, teve esse lá de Peruíbe e um outro aqui, que teve contato com uma família da Inglaterra. Veja, você entra aqui no país à vontade, passa pela alfândega, passa, ninguém faz nada, você não tem que fazer isolamento, você não colhe exame, você não fica em isolamento e quarentena, nada. É uma festa. Nós temos aqui no nosso país um experimento natural. A doença está andando do jeito que ela quer, né? Essa é a situação caótica que nós vivemos.
Caseiro, bom dia.
Oi, Sandro.
O Edinho ele trouxe algumas situações bastante complicadas, né? E eu queria saber na sua avaliação, quais as lições desse episódio de Araraquara podem trazer para os gestores aqui da região? E que a gente tem uma peculiaridade diferente, né? Por ser uma região turística, todo final de semana a gente recebe pessoas da Grande São Paulo, das cidades do interior, enfim. Qual o aprendizado que fica dessa situação que está ocorrendo em Araraquara?
O aprendizado, pô, primeiro legal, viu, Sandro, te rever aí. Eu acho que tem várias questões. Veja, nós tivemos o início de uma epidemia no ano passado, na verdade, no final do retrasado, e a China fez um trabalho esplendoroso, né? Mostrou para o mundo, falou: olha, nós estamos acostumados com esses vírus respiratórios. Fizeram um lockdown lá em Wuhan, tiveram até hoje nem 5 mil mortes. Você vê quantos habitantes tem a China. Restringiram, lockdown total. Ninguém entrava, ninguém. Aí, acabou. As pessoas desconsideraram isso. Esse vírus foi para a Europa. Chegou na Europa, Itália, Milão, não pode parar. Vê a tragédia que aconteceu lá. Veja, 2 meses depois desse vírus aqui. Quer dizer, em 2 meses nós não aprendemos nada, nada. Bom, esse vírus foi, causou mortalidade aqui. Tivemos um pico em junho e o país não fez nada. Nada. Agora nós temos essa situação caótica em Manaus, Veja, Manaus e Amazonas, existem dois fatores explicativos, pelo menos. Não é só a cepa mutante, não. Manaus, Amazonas, é uma das regiões que tiveram menor repasse de verba desses últimos 3 anos de recursos do SUS. Quem conhece Manaus, Amazonas, eu fui médico do Exército, fiquei 1 ano e 4 meses trabalhando no Amazonas. O que que acontece quando você começa a disseminar essa epidemia para a população ao redor de Manaus? Você não tem nenhum serviço de saúde. As pessoas põem numa voadeira e levam para Manaus. Então, esse caos em Manaus se explica por uma cidade, um estado que menos de 60% das pessoas têm saneamento básico, água encanada, quando você fala para o cara lavar a mão, higiene, né? Você tem um sistema de saúde, uma relação leito para a população menor do país. Então, Manaus tem vários fatores explicativos. Aí, a gente acha que está tudo tranquilo, faltou oxigênio, aquilo ali é pior do que o genocídio. Eu já falei aqui, Guatana, do meu ponto de vista, o que aconteceu em Manaus é pior, ou se equivale, ao genocídio nazista. Você imagina eu com o médico chegar no hospital, não tem oxigênio, as pessoas morrendo asfixiadas. Isso é trágico, a gente tem que repugnar isso. E agora chegou aqui, em Araraquara. Certamente um dos fatores explicativos é essa cepa variante. E eu já estou falando aqui em primeira mão para vocês, né? Essa informação que eu vou te dar. Nós temos aumentado as internações do serviço público nessas últimas semanas aqui na nossa região. Nós temos um serviço na nossa região metropolitana muito centralizado aqui em Santos, e a gente detectou um caso, um paciente meu com HIV que veio de Manaus, foi lá fazer um garimpo que foi, pegou malária, ficou muito ruim, com febre, voltou para cá. Eu atendi ele na sexta-feira retrasada, falei, isso é malária. Encaminhei para a UPA Central, ele ficou 3 dias lá, e o resumo. Era malária mesmo, está lá internado no hospital, que eu não vou me referir aqui, né, que eu trabalho. E colhemos o swab da garganta dele positivo para coronavírus. Já mandamos essa cepa para o Adolfo Lutz. Se for uma cepa de Manaus, né, que tem uma capacidade de transmissão muito maior, mas essas cepas da Inglaterra, esperem, com essa festa do fim do ano, praias lotadas, nós teremos. Isso é exatamente o que o Edinho falou. 7, 14 e 21. 7 dias aumenta os casos, 14 dias de internação e 21 a mortalidade. Tivemos o pior janeiro da história. Tivemos mais mortes nesse janeiro do que todos os meses da epidemia. Pouco se falou nisso. Então, o que eu quero dizer para você, Sandro, eu sou prolixo mesmo, falo demais, nós não aprendemos nada. Porque, veja, chegou um cara do Amazonas, chegou aqui, veja, esse cara tinha que ter vigilância estrita. A gente tem que fazer vigilância epidemiológica. Infelizmente, nós não temos isso. Não temos pessoal suficiente para poder ter esse entendimento. Nós ainda estamos prescrevendo ivermectina e cloroquina. Essa é a nossa realidade, né?
Caseiro, a gente poderia dizer que na região da Baixada nós estamos caminhando em direção ao contexto de Araraquara.
Olha, veja, Douglas, qualquer coisa que a gente. É difícil esse nível de previsibilidade, mas olha o que eu vou falar para você. Eu tenho um estudo emblemático, que aliás já tem duas publicações também aqui no Hospital Guilherme Álvares. Nós estamos colhendo sorologia de todos, são 1.600 funcionários. Começamos esse estudo em junho, colhemos de todos os funcionários em setembro e agora em dezembro. Em junho, nós temos 22% dos funcionários infectados, em setembro, 36, e agora em dezembro, 46. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que isso é dentro de um hospital. 46% das pessoas infectadas. Eu quero dizer o quê? Que a população em geral, você tem um enorme contingente de pessoas que não foram infectadas ainda, que estão prontas, se tiverem contato com esse vírus, se infectar. Então, veja, se nós tivermos uma cepa que já está documentado, ela chega a infectar 3 a 10 vezes mais do que essas variantes comuns. Então, o que se desenha com a circulação dessa cepa certamente é uma explosão do número de casos nas próximas semanas. Isso é um desenho, isso é o que a gente espera acontecer, sim, eu não tenho dúvida em afirmar isso, e quero estar errado, se estiver errado, melhor, né? Mas eu acho que nós vamos ter um aumento acentuado nas próximas semanas.
Doutor Caseiro, eu queria perguntar em relação às vacinas, né? A gente está aí com a Coronavac, a AstraZeneca, E qual seria, assim, o grau de eficácia dessas vacinas para essas variantes que estão surgindo? Ou se elas...
Problemas. Outro problema, aquilo que eu falei. Só para a gente, eu estou até escrevendo um texto aqui esses dias que eu estou tentando ser mais claro, mas olha, é bem simples essa ideia, é o conhecimento básico lá da biologia. Esse vírus é um vírus cujo material genético, ele tem todas as informações para construí-lo lá no seu RNA. RNA é um material genético que sofre muita mutação, muda muito ao acaso. Esse vírus sofre, em condições normais, 2 mutações por mês. Condições normais. Né? Se tiver pressão seletiva e outros fatores, ele pode mudar mais. Bom, esse RNA, ele manda as informações para fazer a proteína, aquela proteína da espícula, aquela coroinha do vírus. Então, se você modifica o genoma, você vai modificar a informação da espícula. E é isso que está acontecendo. Mutações que acontecem no RNA que vão modificar aquela spike ou espícula. Se modifica essa spike, essa espícula, ela pode ser vantajosa ou desvantajosa. No caso dessas 3 mutações, foram muito vantajosas, né? E essa espícula é por onde ele se fixa e entra na nossa célula, tá certo? Isso são forças hidroeletrostáticas, forças de Van der Waals, ponte de... Ele se fixa lá. Essas mutantes conseguem se fixar com muito mais afinidade. Por isso a transmissão é muito maior. E o nosso organismo produz um anticorpo contra essa espícula. Se essa espícula é assim, imaginem a comparação que eu falo para os meus alunos, é igual a chave e a fechadura. A chave da sua casa só abre a sua porta. Os nossos anticorpos contra um vírus, eles neutralizam aquela espícula. Se essa espícula modifica, aqueles anticorpos não funcionam mais. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando. Então, na prática, a vacina moderna, aquela lá dos Estados Unidos, a Bambambam, a Pfizer e essa de Oxford, elas são construídas com o segmento da espícula. O RNA mensageiro lá é a espícula. Se essa espícula sofrer mutações, já tem um trabalho, o trabalho do professor David Hu, mostrando que elas perdem eficácia até 33%. A Oxford pararam de utilizar na África do Sul, porque viram que ela perde eficácia para essas cepas mutantes. Então, certamente, nesse momento em que a gente tem essas cepas mutantes, é esperado você ter perda de eficácia, um grau variável, para essas vacinas. Talvez, já falei isso aqui também, a Coronavac seja positiva, porque a Coronavac é o vírus inteiro, é inativado. E quando eu dou o vírus inteiro, eu produzo anticorpos contra diferentes porções dele. Então, talvez nós vamos ter a vantagem com essa vacina. Existem estudos, mas nós não temos esses dados nesse momento da eficácia da Coronavac. Mas eu particularmente acho que ela tem mais efetividade para cepa mutante do que todas as outras vacinas disponíveis. Eu não sei se eu fui claro, mas vamos falar.
Não, só para entender, você falou que a Coronavac ela é feita por vírus inteiro e as outras é fragmentado, é isso?
Fragmentado. Eles são produzidas, elas vão estimular apenas a produção de anticorpo contra a porção da espícula do vírus. Elas neutralizam, se ficam na espícula. Se essa espícula modificar, aqueles anticorpos não vão funcionar mais. É exatamente isso. Entendeu?
Gostaria de tirar uma dúvida com você, porque o prefeito Edinho estava falando desse sequenciamento genético que foi feito pelo Instituto de Medicina Tropical da USP. Você, como profundo conhecedor aqui da nossa região, nós temos 3 universidades privadas da área da medicina, nós temos muitos laboratórios. A gente não teria condição técnica ou para fazer esse sequenciamento genético aqui na região, até para a gente dar uma resposta melhor, para planejar melhor as ações de saúde? Falta investimento, enfim, eu queria saber o que você pensa sobre isso.
Então, total, na verdade, é só para um termo comparativo, aquele jornal lá, um jornal desses da imprensa aí geral, acho que foi o Estadão, ele fez uma coisa muito feliz. Ele comparou a verba que é prevista para o CNPq e a verba para compra de leite condensado. Você tem mais dinheiro para comprar leite condensado do Exército do que toda a verba do CNPq. Sou um bolsista do CNPq que perdi a bolsa, não estou recebendo ela há mais de um ano. Nós temos aqui o único laboratório que tem um sequenciador molecular, é o meu aqui da Uniluz, né, que já descrevemos duas variedades do HIV conhecidas mundialmente, essa é a RF28 e 29, infelizmente está parado, porque não temos insumos, não temos grana. E as universidades particulares, obviamente, tem muito pouco interesse em pesquisa, verba para pesquisa, entendeu? Faculdade de Medicina ainda são as que dão dinheiro, né, meu amigo? É que tem aluno à vontade, então não estão preocupados em fazer ciência. É, e esse dado que você está falando é fundamental, porque esses testes de suave nasal, eles não veem a variedade. Eles detectam um pedaço lá do vírus, para saber se tem variedade, se é sequenciamento completo do vírus. Só com ciência. Infelizmente, nós vivemos um momento de obscurantismo, né? A ciência, ela está... Nós vivemos num país que os caras que comandam esse país, ô Sandro, acreditam que a Terra é plana, meu amigo. Então, eu acho que isso não precisa falar muita coisa para você ver que pé a valorização da ciência que a gente tem. Temos condição de fazer sim, mas não temos grana para fazer isso, infelizmente.
Caseiro, a partir também da entrevista do prefeito Edinho, né, nós tivemos a informação de um problema sério no atendimento que diz respeito à disponibilidade, né, de oxigênio, oxigênio medicinal. Ele, inclusive, fez referência, né, há uma capacidade que a gente poderia ter de fabricar isso no esforço agora, mas ele não tem. Então, mesmo que se adote, né, essas medidas, a gente vai enfrentar essa situação. Ele, na entrevista, disse que países da América Latina estão demandando isso, inclusive essa fabricação do Brasil. Caseiro, você avalia que seria uma política hoje, né, adequada para a realidade sanitária, para essa emergência que a gente está fazendo, uma reconversão produtiva, um esforço no sentido de disponibilização desse oxigênio medicinal, porque isso, na verdade, é uma produção industrial, né? E a gente pode enfrentar uma situação de ter ausência desse insumo, que é, no caso aqui do tratamento, a condição de vida ou morte. Como é que você avalia isso?
É isso, viu? Eu acho que essa é uma enorme questão, viu, Douglas? Na verdade, você sabe que essa questão do oxigênio... Tem coisas que, na verdade, a gente começa só a discutir quando os problemas acontecem. Na verdade, é um grande lobby. Na verdade, parece que são três empresas que produzem oxigênio. Isso daria uma baita pauta, viu, Sandrão, para você trabalhar aí. Existe a White Martins, existe uma segunda que eu passo aqui com o batom, esqueci o nome dela, acho que é Linde, alguma coisa assim, e uma terceira. Há um monopólio enorme, né, nessa questão de produção. E você tem também a produção de oxigênio que é não medicinal, que é o oxigênio que é utilizado para solda, o oxigênio industrial, né? A grande questão é que nunca se mexeu nisso. A produção de oxigênio tem uma relativa tecnologia, mas não é nada absurdamente do outro mundo, né? Eu acho que isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto, sim. Isso, viu, Douglas, envolve as questões todas. Veja, quando começou a ideia, a questão de máscara, você acha que o nosso país não tem condição de produzir máscara? Né? A gente precisa comprar da China? Será que as indústrias não podem remanejar alguma coisa? Algumas fizeram isso na questão do álcool em gel, né? Mas isso, do meu ponto de vista, Douglas, é um campo que, na verdade, eu vou me meter a falar muito, e talvez você tenha muito mais competência de falar do que eu, é uma questão que você tem que ter o nível de estratégia federal, e nós não temos. Nós estamos, na verdade, numa situação caótica em tudo, nas relações internacionais, né? Nós não temos programa, não temos meta. Nós estamos em 2 anos de governo que não foi feito nada. É possível, eu fui comprar uma caixinha de máscara aqui para eu deixar no meu carro, pô, tudo da China. Será que ele não consegue produzir uma máscara com elástico? Que não é possível, não é verdade? Agora, você tem que ter uma política governamental. Infelizmente não tem, esses caras deixaram isso para a última hora, e repito, o DNA de todas essas mortes está nesse presidente, está também nesse ministro, é o Eichmann, né, o Eichmann lá em Jerusalém, da Anaheim, tá falando, não sou só um ministro, né? Eu recebo ordens. É o culpado, sim, de todas essas mortes. Nós estamos com 240 mil mortes. Nós não podemos normalizar isso, Douglas. Não podemos. Nós temos mais de 1.000 mortes em Santos. 1.000 pessoas morreram. Olha só, Douglas, durante a epidemia da AIDS, coisa que eu fiz minha vida inteira, 32 anos atendendo, no Brasil, essa epidemia de coronavírus matou mais do que a AIDS todo o tempo aqui no nosso país. Em um ano, se morreu mais por coronavírus do que por AIDS durante toda a epidemia. Olha o número disso, 1.000 pessoas estão morrendo todo dia, como se nada tivesse acontecido. É uma situação realmente assustadora, né?
Caseiro, tem uma informação que eu queria repercutir com você, que Santos é uma das cidades, né, com maior número de mortes pela Covid em termos proporcionais, com taxa de 44 mortes por 100 mil habitantes até o momento, ficando atrás do Rio de Janeiro e Manaus. É um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Mas a gente está aí na fase amarela, né, com alguma flexibilização, não tem mais aquela fiscalização das pessoas sem a máscara, não tem mais abordagem da guarda municipal, que você passa na hora da praia, você vê as pessoas já nem mais com a máscara no queixo, elas já estão colocando a máscara no pulso, né? Então, já estão colocando, não se preocupando nem consigo e nem com o próximo. Aí eu queria sua avaliação sobre a gente vai continuar, a gente deve continuar nessa fase amarela, diante dessas variantes sendo registradas na nossa região, em Peruíbe, em Santos, e como o próprio prefeito falou, que isso não vai ser uma peculiaridade de Araraquara, né?
Não, eu acho isso. Eu acho que essa questão exatamente que você está falando, ela é de suma importância. Na verdade, eu acho que nós temos uma situação absolutamente grave na nossa região. Acho que fizeram durante todo o tempo. Veja, a primeira indicação da Organização Mundial de Saúde, monta-se um comitê central. Nós temos os maiores epidemiologistas do mundo, são aqui no nosso país, professor Naomar. Eu poderia passar o dia aqui falando nesses epidemiologistas, infectologistas, um comando central. Nós não temos esse comando central para ver políticas. Veja, se nós tivéssemos lá no comecinho, quando chegou aquele primeiro italiano, foi para o F60, os primeiros casos, tivéssemos feito um bloqueio ali, qualquer país que você vai, você vê a história do Lula, por exemplo, quando foi para Cuba, chega, tem que levar exame, chega lá, colheram exame, ficou em quarentena quarto dia, e antes de sair, colheram de novo e acharam. Veja, isso é um país sério. Isso é um país sério. Você não pode entrar a bel prazer com uma epidemia circulando. Isso aqui foi totalmente relegado. As pessoas circulam, inclusive, eu comentei também aqui com nós, a Irlanda, existe no site do Brasil lá, falou: vamos para o Brasil fazer turismo, você não precisa fazer, não tem lockdown, lá não tem quarentena, não tem nada, você chega e entra. Veja a irresponsabilidade dessas nossas relações internacionais, estimulando as pessoas para vir para cá, vir para a praia, porque aqui não tem absolutamente nada. Certamente, isso tudo que está acontecendo, as pessoas, esse relaxamento das pessoas, tem como causa o que nós estamos vivendo neste momento, esse aumento exorbitante do caso. Eu acho que as pessoas encheram o saco, mas acho também que esse governo incompetente não foi capaz de trabalhar de uma maneira contínua, com informação para a população. A gente não pode culpar a população, não. Eles precisam de informação. Um governo negacionista, que discute, se aglomera, está lá agora, veio aqui outro dia, aqui, juntando de jet ski, juntando as pessoas sem máscara. Ora, que exemplo dá um chefe de uma nação para as pessoas? Pô, se o presidente não usa, para que eu vou usar? Não é verdade? Você vê a diferença de postura do nosso prefeito de Araraquara. Então, essas questões todas, e para finalizar nesse aspecto específico, olha, eu já mostrei esse dado, saiu uma publicação aqui, ó, caracterização das 250 mil admissões hospitalares de Covid no Brasil. Foi publicada semana retrasada nessa importante revista aqui, né, que é a Telelancet. Olha só, olha esse número. Se você internar no hospital, você tem 38% das pessoas que internaram morreram. Se você for para UTI, 59% de chance de morrer. E se você for um tubinho na garganta, que é discussão, ah, respirador, 80% de mortalidade. 80% das pessoas que recebem um tubo na garganta morrem. Olha esse número. Então, qual a conta dos caras? Tem vaga no hospital. Se você entrou no hospital, já tem 38% de chance de morrer. Só de internar. Veja, então o número não é esse. O número tem que ser diminuir o número de casos. Como? Não tem outro jeito. Distanciamento. Não tem. É um vírus de transmissão respiratória. Não temos outra política. A ciência não tem. Só tem essa, a vacina e um medicamento que, infelizmente, nós não temos. E a abordagem precoce, que a secretaria está fazendo. Eu fiz uma proposta para a secretaria municipal em março do ano passado. Agora que o menino me chamou novamente e falou, é isso. A gente, não é tratamento precoce porque ele não existe, mas seguimento precoce. Usar corticoide na hora certa, usar anticoagulante, isso salva vidas. Essa é a ideia. Eu só queria fazer e mandar um abraço aqui, puta querido, para Iraci Neófis, para minha querida Rosa. Puxa vida, eu no começo lá da minha formação médica, eu, Araci, nós tivemos, infelizmente, eu acompanhei a querida Luísa Neófis, a grande jovem vereadora, professora, né, que veio a falecer com um câncer muito ruim. Então, um beijo para vocês e a Luísa está sempre na minha cabeça e na nossa. Né? Um beijo para tu, viu, Araci, para Rosa e para todos aí. Vamos em frente.
É, Caseiro, a gente, ouvindo você falar aqui, a gente fica pensando qual é o valor da informação que reiteradamente é apresentada pelo site aqui oficial, de que nós temos uma, supostamente uma baixa taxa de ocupação das UTIs aqui em Santos, tanto na rede pública quanto na rede privada. E se a gente considera que a nossa realidade, pelo menos em termos de disponibilidade regional de leitos, é parecida com a de Araraquara, descrita aqui, né? Portanto, o que você faz em termos operacionais de política pública tem que ser gerenciado na região. A dúvida que surge, Caseiro, é o seguinte: essa informação de baixa taxa de ocupação dos leitos UTIs aqui, ela deve nos tranquilizar? Porque a impressão que a gente tem quando se divulga isso é essa, né? Bom, nós não temos sobrecarga aqui, ou não temos nenhum, uma ameaça, né, dessa sobrecarga na nossa região. É assim que a gente deve interpretar essa informação, supondo que ela seja essa mesmo?
Não, essa foi exatamente o que eu falei no momento atrás. Essa informação é completamente equivocada. Aliás, nós estamos vivendo a pior epidemia nossa, viu, Douglas? É a epidemia de ignorância. Eu acho que a gente está vendo isso. É inacreditável. Eu não pensei com 57 anos que eu iria viver para ver o que nós estamos assistindo, né, cara? É surreal. E todo mundo é médico, todo mundo. E isso me assusta um pouco. A situação aqui de Santos, Douglas, Sandro e Tânia, ela é muito pior do que esses números. Porque quando a gente trabalha com mortalidade, existe um negócio. O problema é que as pessoas acham que essas informações é fácil, só divide morto, mortal, é tudo simples. Não é, não é. Existe uma disciplina, que, aliás, eu ministro aqui na faculdade. Quando você fala em mortalidade, você tem que trabalhar com um coeficiente que chama mortalidade padronizada. Nós temos 10% mais velhos, indivíduos acima de 65 anos aqui em Santos, do que toda a região metropolitana e todo o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem em torno de 22% da população acima de 60 anos. Nós temos 32% aqui em Santos. Então, quando você padroniza isso, esse número de mortalidade é muito pior. As pessoas não têm essa noção, mas eu também nem mexo. Mas por que não adianta a gente falar essas coisas? Pessoas dizem, olha o dado que eu vou dizer para você. Se você pega o coeficiente de mortalidade geral da Irlanda, dos Estados Unidos, do Brasil, o Brasil tem a menor mortalidade geral em relação aos Estados Unidos e à Irlanda. Você fala, pô, mas como pode? Né? Para um indivíduo, pô, que morre menos que na Irlanda e nos Estados Unidos, que beleza é o Brasil. Equivocado. Você tem que padronizar essa mortalidade pelas faixas etárias. Lá morre mais, mas morre mais com indivíduos com 80, 90, 70, que morre indivíduo com 20, com 10, com 15, né? Então, como você... então eu padronizei a mortalidade aqui em Santos, o coeficiente ele é muito pior. Então, nossa mortalidade com essa situação, com esse calculozinho simples que eles estão fazendo, é a pior. Se você padronizar, ela se torna muito pior, muito pior. É a pior situação que a gente tem. O que tem que levar em conta, viu, é que esses municípios ganharam, então receberam verbas, né? Então, Santos, por exemplo, abriu o Hospital Vitória, né? Que, aliás, é uma das histórias mais esdrúxulas, né? Porque a outra empresa particular fechou porque tinha problema estrutural. Aí, de repente, já não tem, os caras abriram para pôr os parceiros. Mas isso é outra discussão aí. Então, abriu muito leito. Teve verba para isso, assim como nos estivadores. Então, veja só, muitos municípios aqui da Baixada, Peruíbe, Mamba, eles não têm hospital. Então, esses pacientes vão ser drenados para essa nossa região. Então, veja, essa epidemia chegando com força nessa região, certamente ele vai sobrecarregar esses locais que têm hospital. Basicamente, Santos, né? São Vicente e hospital que tem mal consegue dar conta dos pacientes dele. Tem o regional de Itanhaém, que tem muito pouco leito, sobra para a Baixada. E aquilo que eu falei, essa conta, Douglas, não podia ser feita. A conta não é temos leitos, porque a mortalidade quando o cara vai para o hospital é muito grande. A conta tinha que ser não pode ir para o hospital. Como? Acompanhando esse paciente de uma maneira adequada. É essa a questão fundamental.
Caseiro, para encerrar da minha parte, eu gostaria de saber uma curiosidade. Você falou de um paciente que foi tratado aqui com malária e o tratamento da malária é justamente a cloroquina. Os estoques de cloroquina aqui nas prefeituras da região ainda estão muito altos? Isso ainda é muito rotineiro pela tua rotina, pelo que você tem observado, médicos da rede pública receitarem cloroquina aos pacientes com Covid?
Pô, Sandrão, você sempre pegando na veia, né? Então, primeira coisa assim, três coisas absurdas, para você ver o grau de ignorância. Primeira questão nós estamos na segunda fase dos bolsonaristas, né? Agora eles não estão prescrevendo cloroquina, agora a moda é ivermectina. Isso vai ser legal, porque pelo menos acho que piolho, carrapuga... chato, nós vamos diminuir bastante, porque esses remédios servem para isso, né? Para piolho, ectoparasitas, piolho, pulga, escabiose, funciona bem. E para um tipo de verme, para alguns vermes. A segunda coisa, a cloroquina, Sandro, só serve para a malária vivax, que nós temos, né? A malária falcípara não funciona mais cloroquina. Todos os plasmódios falcípara são resistentes. Aliás, foi essa uma fala desse beócio, desse nosso grande... chefe da nação, lá na África tem pouco porque eles dão cloroquina. Lá não se usa mais cloroquina, porque na África só tem falcíparo. São conhecimentos mínimos que os que não têm menor noção, né? Agora, para a gente prescrever esse paciente, é um paciente HIV, passou lá no CRAS, eu fiz o diagnóstico, mandei, né? Ele ficou 3 dias lá com um moleque lá, recém-formado, quem tem aí na frente de trabalho. Não, malária, isso aqui é dengue, dengue. Voltou para mim na segunda, eu tive que ligar, dar um esporro lá para a gente, falei, pô, é um caso, tem que internar, tem a vaga lá no hospital. Malária, plasmódio vivax. E para complicar, a gente resolveu, o cara não tinha muito sintoma respiratório não, falei, vamos colher a garganta dele, encontramos o coronavírus. Cloroquina não funciona, tanto é que a evolução foi natural. A moda aqui na nossa cidade, para esse grupo que está em alta agora, é da ivermectina. Tem se dado pouco. Isso é uma piada. Eu tenho 2 pacientes que tinham artrite reumatoide, que tomam hidroxicloroquina direta. Uma enfermeira morreu tomando hidroxicloroquina. Tomava por causa da doença reumática. Isso não tem nenhuma finalidade. Isso é uma balela. Isso é quem desconhece ciência. Mas, infelizmente, os médicos continuam a prescrever essas bobagens, né? E depois daquela barbaridade do presidente do Conselho Federal de Medicina, isso é autonomia do médico. Autonomia é o cacete. Você não pode prescrever urina, veneno para os seus pacientes. Você tem uma ética antes da tua da tua autonomia de... Então, é esse o país que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, infelizmente, nós estamos vivendo numa epidemia de ignorância. Infelizmente, e os médicos continuam prescrevendo essa porcaria que não serve para absolutamente nada, nada, para essa situação do coronavírus.
É, doutor Caseiro, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Como sempre, a sua participação é sempre ilustradora e sempre vem com umas previsões. Na primeira vez, você falou dos casos de final de ano.
Janeiro, falei que ia ser o janeiro pior, tá aí.
Exatamente. E agora faz uma outra previsão aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Né? Então, não podemos baixar a guarda.
É isso aí. Então tá bom, é isso aí. Então, meninos, obrigado. Eu estou sempre aqui, estou sempre à disposição, vocês sabem disso, de vocês. Eu estou combinando com o Douglas aí os negócios legais aí. Depois eu vou te ligar, viu, Douglas? Um beijo em você. Rosa, puxa, eu fui até marejo aqui, mas é legal ver vocês aqui, a Rosa Araci. Estamos sempre juntos. E parabéns pelo programa de vocês, que a gente consegue falar um pouquinho com mais calma, explicar com mais efetividade. Então, uma honra estar com vocês, estou sempre à disposição, tá bom? Um beijo em vocês.
Obrigada, bom dia, doutor.
Tchau, Caseiro, bom dia.
Tchau, Sandro. Tchau, Tânia. Tchau, um beijo em todos.
Tânia, Sandro, hoje parece que nós tivemos uma eu faria uma metáfora aqui. Se a gente tivesse com uma máquina, né, fotográfica, né, olhando a paisagem, hoje parece que a gente trocou a lente, né, uma potente lente, né, que nos possibilita fazer um zoom nessa paisagem, ver alguns detalhes que, assim, de maneira geral, a gente não vê, mas quando a gente aproxima, a gente vê, né? E esses elementos estão na paisagem, estão. Essa é a nota que eu acho que a gente deve destacar. Perigosamente na paisagem. Porque o que falou o Edinho Silva com relação a Araraquara, né, a decisão tomada, né, que para nossa audiência, né, entender. Né, prefeito Edinho Silva de Araraquara tomou a decisão quando ele constatou, e ele usou esse termo, empiricamente, pelos levantamentos, né, das equipes que ele tinha à disposição, que essa nova cepa é extremamente agressiva, que potencialmente pode sair do controle. Né? Então, ele imediatamente fez o que uma autoridade política, né, com responsabilidade social, tem que fazer, decretou o lockdown. E nós vimos aqui, né, pela nossa entrevista com o doutor Marcos Caseiro, médico respeitadíssimo aqui na nossa região, professor universitário, pesquisador, nós vimos que a nossa região está numa dinâmica que é semelhante ao que aconteceu em Araraquara, que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que lidar com a realidade, porque o negacionismo não é só com relação à doença, que já é uma tragédia, mas ele é com relação à própria tragédia. E esse é o problema. Nós estamos vivendo uma tragédia, né? E acho que todos nós podemos falar isso tranquilamente, porque quem já viveu uma pandemia nessa escala e com esse nível de letalidade na sua experiência aqui da nossa geração? Acho ninguém, né? Ninguém. Mas o mais incrível é que nós estamos fazendo de conta que isso não está acontecendo. Portanto, o país está imerso numa espécie de auto-engano. E a urgência de políticas públicas, uma das afirmações feitas pelo Caseiro na entrevista foi essa, né? De que nós não temos política. Né? E até foi dado destaque quando ele afirmou, nós não temos política. E quando o Edinho respondeu também sobre a possibilidade de um lockdown nacional, ele disse mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a edição de hoje do nosso jornal, ela funciona, né, como um zoom. Nós estamos vendo essa paisagem caótica. Nós estamos vivendo essa paisagem caótica. Quem tem alguma consciência, de certa maneira, fica estarrecido e muito apreensivo com o que nós estamos vivendo. Mas hoje, com essa aproximação que a gente teve pela entrevista do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, e pela entrevista do infectologista Marcos Caseiro, aqui da nossa região, a gente viu no detalhe os riscos que a gente está correndo. Bom, e a gente, como veículo de comunicação, presta aqui o nosso serviço, né, para que a gente informe adequadamente. Informe adequadamente. Porque uma das coisas mais importantes nesse procedimento é a informação. Caseiro disse, né? A epidemia é de ignorância. A epidemia é de ignorância. E aí os meios de comunicação têm um papel a desempenhar nisso. Então é isso, Tânia e Sandro. Poderia deixar de registrar a importância dessa edição nossa de hoje, né? Por conta da tragédia, do drama que a gente está vivendo.
Um drama mesmo. Bom, para quem perdeu essa entrevista de hoje, a gente lembra para os nossos internautas que o reprise da entrevista está disponível nas nossas plataformas digitais às 19h. Daqui a pouquinho vem o Olavo Dada com o Som da Praia. À tarde, às 14h, tem o Marcos Canduta com a Tarde RBA Litoral. E a gente está de volta amanhã. Agradeço aí a companhia do Doug Martins, do Sandro Tadeu.
É isso aí.
Tchau, Tânia. Tchau, Douglas. Um bom dia para todos os internautas, ouvintes. E não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário. Passe o link do programa no WhatsApp para os amigos, colegas de trabalho, porque o programa de hoje foi muito bom e serve de alerta para a população e para o que a gente pode enfrentar daqui a alguns dias e até mesmo algumas semanas. Tchau, pessoal. Até amanhã.
Tchau, Sandro. Tchau, Tânia.
Tchau, até amanhã.
Todos nós. Até amanhã.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.